Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da Panorama, com gratíssima satisfação, o reitor do Centro Universitário de Itajubá, professor Ervin Rolf Madison Júnior. Magnífico. Reitor, é um prazer recebê-lo. Bem-vindo ao nosso programa. Bom dia.
Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui. Há mais de ano que o Otávio não me convida. Ainda bem que nós tivemos esse resultado para ele poder me convidar e eu poder estar aqui na rádio. É um prazer muito grande estar aqui e pelo motivo que o Otávio já falou.
Pois é, mas não é um bom motivo?
Excelente, Otávio. É excelente. A gente... Nós vamos ter que trabalhar mais para eu poder vir mais aqui por vários outros motivos.
Evidentemente, mas não me obriga a dar um spoiler aqui.
Pessoal, a amizade com o Otávio ela é grande e antiga, por isso que a gente brinca mesmo aqui no
ar,
verdade, tá?
É verdade, é uma
mas
honra,
a rádio sempre está aberta, a FEP sempre está aberta a boas notícias. E para nós é um prazer muito grande estar aqui, ainda mais representando a nossa instituição.
Meu caro professor Madison, a FEP é o melhor centro universitário do sul de Minas pelo Índice Geral de Cursos, que é um protocolo, um índice, que é realizado pelo MEC. Então, eu gostaria que o professor Madison começasse explicando o que é o IGC, o Índice Geral de Cursos.
Em qualquer país, existem modelos para você medir a qualidade dos cursos ou das instituições. Então, o modelo que é adotado pelo MEC é o Índice Geral de Cursos, em que ele usa como base o conceito provisório de curso, ou seja, o resultado que se tem dos cursos contribui para analisar-se a instituição. E para esse resultado dos cursos, você tem como elementos o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, que é o ENAD, e as condições de oferta dos cursos, como titulação, tempo de dedicação, pesquisa, etc., de cada instituição. Ou seja, é um modelo que existe no nosso país para medir-se a qualidade. E esse modelo, ele é transferido para notas. As notas vão de 1 a 5. Então, você tem o número relativo e o número absoluto. Então, você pode ter um conceito 4 com uma nota 3,45, por exemplo. Então, baseado nesse resultado, é que nós verificamos que dentre os 5 centros universitários que nós temos no sul de Minas, nós obtivemos a melhor nota.
Professor, a FEP, ela é nota 5 do MEC?
Não, ela é nota 4.
Do MEC?
Do MEC. Ah. Não existe no Brasil, hoje, nenhuma instituição, centro universitário com nota 5.
Mas é diferente do IGC?
Não, é o IGC. O IGC é nota...
É esse
número.
Conceito.
Então, o IGC é nota 4. Mas a nota 4 é formada por um número que vai de 3,35 até 4.
Entendi. E como é que isso é avaliado? Quais são os critérios que...
Então, são esses que eu rapidamente falei. Ele vem baseado nos cursos. Os cursos fazem o ENAD. E esse ENAD, ele é a base para o cálculo. Só que junto com o ENAD, você tem pesquisas que são chamadas do censo, que você, e a resposta dos alunos, que você vai avaliar a estrutura física, a titulação dos professores, o tempo de dedicação, a pesquisa. Ou seja, tenta-se levantar nesse índice geral de cursos todos os dados que podem contribuir para a qualidade daquela instituição.
É possível chegar na nota 5?
É possível, mas para se chegar na nota 5, para uma instituição particular, significa um investimento muito grande. Por quê? Porque você teria que ter um grande número de professores com tempo integral. Ter professor tempo integral significa você ter que gastar mais e significa aumentar as mensalidades. Na nossa época, no nosso modelo, isso é muito difícil. Mesma coisa, tem que se ter maior número de pesquisadores. Para você ter maior número de pesquisadores, também você vai ter que ter um profissional trabalhando num período ou num, tempo integral. Então, você pode chegar na nota 5? Claro que pode. Mas significa um aumento de custos, que na situação atual é muito complicado para as instituições.
É interessante que existe aí nessa colocação, professor, uma questão de, vamos chamar de eficiência, muito importante, porque ao mesmo tempo que as instituições que têm seus professores em tempo integral, elas acabam desconectadas da realidade do dia a dia, do trabalho, de como são as rotinas nas diversas engenharias. Quando você tem esses professores que ao mesmo tempo estão no mercado, estão atuando nas empresas, nas construções, nas indústrias, agora na área de inteligência artificial, o aproveitamento dos alunos para o mercado de trabalho é melhor, né? Eles aprendem mais como é que é o dia a dia da vida real.
É, Otávio, a gente não pode usar isso como análise geral, porque sempre em qualquer análise você tem exceções. Mas isso é um fato muito interessante, que é o fato de você ter nos cursos pessoas que estão trabalhando atuando, efetivamente. Né? Então, nós tentamos na instituição conseguir esse equilíbrio, ter pessoas de tempo integral, mas é muito importante a pessoa que trabalha efetivamente na profissão. Então, um exemplo: os nossos professores do curso de Direito, eles efetivamente trabalham na profissão deles. Sim, então, quando eles vão dar uma aula, por exemplo, de Direito Tributário, provavelmente eles trabalharam numa peça ou trabalharam no processo de Direito Tributário. Então, eles estão somente defendendo à frente dos alunos o que eles aprenderam nos bancos escolares. Então, nós acreditamos que isso melhora a formação dos nossos alunos. Da mesma forma, engenharia. Nós temos professores que trabalham na MALI. Então, para nós é muito interessante, porque ele vai trazer para o aluno uma experiência muito grande que ele tem lá no setor produtivo. Então, isso é que as instituições tentam equilibrar, que é você ter as necessidades do MEC, que são tempo integral, e ter as necessidades que o aluno tem de conhecer o que ele vai realmente trabalhar após formado.
Quer dizer, isso aí faz com que os professores da FEP, por exemplo, não sejam professores de teorias, né? Não são apenas teóricos.
Eu não gosto de usar isso, porque dá a impressão que você está falando mal dos professores que são somente... Eu sempre acho que o equilíbrio é importante. Você precisa de professores que se dediquem a fazer pesquisa, você precisa de professores que façam trabalhos de pós-doutorado, que frequentem laboratórios, mas, na minha visão, você precisa do equilíbrio, você precisa também de profissionais que estão trabalhando lá no dia a dia. Então, eu acho que esse equilíbrio é importante. Eu não diria que, de um lado, ter uma formação só teórica, de um lado uma formação só prática. Eu acho que o equilíbrio é o importante. Eu acho que isso é que constrói uma verdadeira formação profissional.
Qual a importância que tem para a FEP essa conquista e como é que isso se reflete aqui no sul de Minas? A importância que tem uma instituição como a Fundação de Ensino e Pesquisa Itajubá como a melhor do sul de Minas.
Olha, Otávio, a gente não pode se ater ou se apegar a rótulos. Nós tivemos o melhor resultado agora, mas o mais importante não é o melhor resultado. O mais importante é a evolução desse resultado. São os últimos 10 anos em que nós fomos evoluindo. Então mostra que nós estamos no caminho correto. Um resultado no meio de vários resultados ruins, um resultado bom, ele pode ser uma série de condições que conduziram aquele resultado naquela determinada época. Isso, por exemplo, para nós não interessa. Interessa sim a evolução. Nós estamos o quê? Evoluindo. A cada ano nós estamos melhorando o nosso IGC. A cada ano nós estamos melhorando a nossa qualidade. O que para nós indica? Que nós estamos no caminho correto. que os nossos professores estão no caminho correto, que os nossos alunos estão entendendo aquilo que nós estamos querendo. Então, o mais importante para nós não é o resultado, e sim a evolução que nós estamos tendo. Significando o quê? Que realmente é por aí que se constrói uma instituição.
E o que, que vem por aí para a FEP, meu caro professor Madison?
Olha, nós estamos... você sempre diz para mim que você não pode capinar sentado. Então, nós estamos sempre trabalhando para melhorar os nossos cursos, para ampliar horizontes. Então, nós estamos sempre trabalhando estrategicamente. Então, a FEP tem planos. Espero que em agosto eu possa vir aqui, aqui na sua rádio e falar realmente que um dos nossos planejamentos deu resultado. Eu não vou falar antes, porque ele ainda está finalmente para nós podermos divulgar. Mas, além disso, nós temos muitas atividades. A pandemia demonstrou que a nossa ação foi muito interessante. Nós temos caminhado bastante, Otávio, na parte social. Hoje, ontem mesmo, eu estava lá na Santa Casa conversando com a Renata, e nós temos um projeto sociais,
A Renata é superintendente da Santa Casa.
E nós temos muitos projetos sociais. Um dos projetos sociais que nós temos no curso de medicina veterinária é o cão-terapia. Então, nós já fomos em vários locais, em escolas, fomos lá no Bezerra de Menezes, e o resultado tem sido muito bom. Então, nós queremos ampliar isso e mostrar para as pessoas que o cão-terapia pode, inclusive, ser uma boa companhia, por exemplo, para as crianças que estão adoentadas. Então, nós temos lá no nosso centro veterinário, agora nós vamos começar, talvez a semana que vem, com a ecoterapia. Nós temos equitação, nós temos os nossos cursos, a nossa fisioterapia trabalhando direto. Todos os pacientes do SUS da cidade passam por algum aluno da FEP. Então, eu ficaria aqui o dia inteiro citando todos os cursos. Eu citei só esses dois, porque são os coordenadores que mais batem em mim. Então, eu tenho que falar deles. Mas o que eu quero dizer? Que nós temos que trabalhar para... A função de uma fundação sem fins lucrativos como a nossa é o lucro que ela obtém transferir para a sociedade ou fazer com que melhore as suas condições. E é isso que nós estamos tentando fazer. Ter uma função social além da função que nós consideramos a mais importante, que é uma educação de qualidade para os nossos alunos.
Professor Madison, olha, primeiro, parabéns. Mas eu sempre falo que parabéns de amigo não vale, mas eu faço questão de externar aqui as congratulações e do orgulho que nós, que o Conexão Itajubá tem de estar nessa parceria com a FEP há tantos anos. E eu gostaria já de deixar o convite para que o professor Madison volte aqui para a gente, para conversarmos sobre esses trabalhos sociais que a FEP realiza. Porque existem alguns números que são assombrosos, como, por exemplo, o número de atendimentos que é feito pela clínica de fisioterapia da FEP dentro da Santa Casa. Tem números muito interessantes que são desenvolvidos pela clínica veterinária da FEP, pela clínica escola de psicologia, pela clínica de estética e cosmética e outros serviços que a FEP, e a academia da FEP, que é espetacular, e outros trabalhos que a FEP desenvolve, como a cão-terapia, a ecoterapia, para quem não sabe, a ecoterapia, terapia com o cavalo, não é terapia de eco não, tá, gente? São trabalhos muito legais que a FEP desenvolve, que com certeza é um dos elementos, uma das ferramentas com que faz com que o pessoal chama o ecossistema seja realmente um dos principais, o número um do país. Então, professor Mato, está feito o convite, parabéns e muito obrigado por ter vindo dar essa notícia aqui no Conexão Itajubá, nas ondas da Panorama.
Ok, obrigado, Otávio, obrigado, ouvintes, mas eu quero também deixar registrado que tudo isso, todos esses trabalhos, eles não são feitos pela alta administração, mas são pelos nossos alunos e nossos professores e nossos funcionários. Então, nós temos um orgulho muito grande de não atrapalhá-los. Se a gente não atrapalhar os nossos alunos, professores e funcionários, nós já estamos fazendo muito. Se a gente fizer uma coisinha, um planejamento, as coisas se encaixam perfeitamente. Então, eu como reitor tenho orgulho muito grande de tá lá junto com esse pessoal, esses homens e mulheres que só dão orgulho. Então eu agradeço bastante, Otávio, já que você fez o convite no ar, eu voltarei aqui, tá? Pode ter certeza, e vou até trazer água, porque aqui nem água ele deixou pra gente, ouvintes.
Olha só.
Tá muito vendo? Obrigado, um grande abraço para todos.
Tá ali, ó, o bebedouro tá ali, ó. Conversei aqui com o reitor da FEP, Centro Universitário, professor Ervin Rolf Madison Júnior, dando essa grande notícia aqui para Itajubá, para nossa região, participando do nosso programa, nas ondas da Panorama.